Boa noite. Esse vídeo que acabamos de assistir chama-se Em Busca da Cura, Convite à Descoberta dos Valores e Princípios da Justiça Restaurativa. Faz parte de uma coleção apaixonada de vozes e histórias que nos levam em uma jornada pela mudança de paradigma que alguns chamam de Justiça Restaurativa. O filme tem uma postura desafiadora de questões difíceis, como trauma, recuperação e as fundações psicológicas dos processos restaurativos. Em Busca da Cura é o primeiro de uma série de documentários com o foco de explorar os valores e os processos da justiça restaurativa produzidos pela organização canadense Heartspeak Productions e estão disponíveis em seu site www.heartspeakproductions.ca. Este é o 88º Fórum do Comitê Paulista para a Década da Cultura de Paz. É o penúltimo deste ano e é também o penúltimo desta década, que se encerra em novembro, agora, no dia 9 de novembro, com um fórum que será realizado pela doutora Marlova Noleto, representante da Unesco no Brasil, e com a proposta de celebrar as realizações destes 10 anos de ações e promoção dos valores propostos pela Década Internacional para a Cultura de Paz e Não Violência, firmada pela ONU e capitaneada pela Unesco em todo o mundo. Nesses 11 anos de atividades ininterruptas, temos muito orgulho disso, iniciadas em 1999 com um grupo de pessoas, movimentos e instituições que tomou para si a responsabilidade de divulgar e estimular a sociedade a assumir seu compromisso com os 6 princípios do Manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência: respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Parece simples, né? Enfim, esses 6 compromissos foram elaborados por laureados com o Prêmio Nobel da Paz, em 1998, durante as celebrações do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e reunidos neste Manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência, que introduziu a década internacional 2001-2010. O comitê é diretamente responsável pela grande mobilização em torno do manifesto no Brasil. Só no estado de São Paulo, conseguimos angariar cerca de 500 mil compromissos em papel. E não temos realmente condições de mensurar o quanto esse trabalho se propagou por meios eletrônicos. Sabemos que no Brasil foram quase 14 milhões de assinaturas ao Manifesto 2000 e no mundo algo em torno a 70 milhões. Desde então, o comitê vem promovendo reflexões e ações sob a coordenação da Associação Palas Athena, através de termo de compromisso, termo de parceria, perdão, com a Unesco. Nesses 11 anos de atividades, o comitê inspirou e embasou muitas iniciativas em todos os cantos do país, desde fóruns como este, cursos, oficinas, seminários, programas institucionais, até conselhos de cultura de paz ligados aos poderes legislativo e executivo. Reconhecidos internacionalmente, os trabalhos do comitê representam hoje a mais concreta e complexa atividade embasada nos 8 eixos da Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. São eles: cultura de paz através da educação, economia sustentável e desenvolvimento social, compromisso com todos os direitos humanos, equidade entre gêneros, participação democrática, compreensão, tolerância, solidariedade, comunicação participativa e livre fluxo de informações e conhecimento, e paz e segurança internacional. Agradecemos a todos os voluntários que, direta e indiretamente, contribuem para a realização dos fóruns e ao MASP, nas pessoas de Débora Lawande e Cristina Lacerda, pela gentil cessão deste auditório. O fórum de hoje, que também celebra a 29ª Semana Gandhi e o Dia Internacional da Não-Violência, que foi comemorado no dia 2 de outubro, nos remete a uma prática ancestral e, ao mesmo tempo, há uma real possibilidade de um presente e de um futuro transformadores para a solução pacífica de conflitos e a formação de consensos. Os processos circulares vêm sendo aplicados no sistema judicial, em escolas, comunidades e locais de trabalho. Os processos circulares identificam danos e necessidades de todas as partes, determinando como tais necessidades serão atendidas, promovem restabelecimento e criam possibilidade de romper ciclos viciosos nos quais vítimas se tornam perpetradores. Queremos agradecer o apoio da Fundação Mali e do Consulado Americano, que viabilizaram a vinda da professora Kay Prannis ao Brasil. Agradecemos também a presença do cônsul Thomas J. Dowling, diretor da seção de Imprensa, Educação e Cultura do Consulado Americano, representando o Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo. Agradecemos especialmente a professora Kay Prannis, instrutora independente e facilitadora de círculos de construção de paz, por sua generosidade em compartilhar conosco seus profundos conhecimentos e experiências sobre processos circulares. E anunciamos que, após o fórum, haverá a sessão de autógrafos para celebrar o lançamento do livro Manual Básico de Processos Circulares, publicado pela Palas Atena Editora, aqui ao lado. Estão todos convidados? Professora, por gentileza, pode subir ao palco. Muito obrigada.
Eu estou muito feliz de estar aqui. E as lágrimas estão vindo aos olhos por causa do filme. As pessoas que falaram no filme foram meus professores do processo circular. E ouvir a voz deles e ouvir as palavras deles mais uma vez me deixaram muito emocionada e me fazem lembrar de o quanto esse trabalho faz parte do meu espírito e das minhas emoções, assim como da minha mente. Então, eu estou muito honrada de ter sido convidada para vir aqui e quero agradecer a Palas Atenas, a Unesco e o Consulado Americano. E eu nunca sonhei em vir ao Brasil para falar sobre esse trabalho. Então, é maravilhoso para mim estar aqui. E nesses 2 dias, eu cheguei no domingo de manhã. Depois de um voo de 10 horas, durante o voo eu consegui dormir e eu precisava caminhar, porque estava 10 horas sentada no avião. E fui fazer um passeio e perguntei para as pessoas se eu poderia caminhar nessa região. E no mapa havia um espaço que foi identificado como um parque, e eu fui até esse parque. E comecei a caminhar e encontrei com uma estátua do Gandhi. E eu não imaginava que o Gandhi teria alguma conexão com a minha vinda para cá. E eu encontrei essa estátua e parei e fiquei ali um pouquinho e pedi que ele me orientasse. Que eu pudesse estar aqui de uma boa maneira, fazendo um serviço para essa visão maravilhosa que ele deu para a gente com a vida dele. E quando eu encontrei com o grupo das pessoas do Palas Athena, fiquei sabendo que o Gandhi era uma parte central do trabalho deles aqui. E eles me disseram mais, quando eu mencionei que tinha visto a estátua, eles disseram que a estátua está lá por causa da Pallas Athena. Então, eu sinto que essa sincronicidade é uma parte dessa maravilha e da alegria que eu estou sentindo de ter podido vir para cá. E eu estou profundamente grata de poder sentar com o grupo da Pallas Athena e com o grupo que eu encontrei ontem de manhã e hoje de manhã. Eu estou muito emocionada pela profundidade do compromisso dessas pessoas que estão trabalhando aqui nessa área. E eu acredito que as pessoas com quem eu encontrei, que vocês entendem de fato o valor da justiça restaurativa, que não é algo técnico, que tem um valor profundo. E isso realmente tem importância para mim. E eu estou aprendendo com vocês e tenho uma grande alegria de estar aqui, de poder passar um tempo com vocês. Eu tenho algumas palavras aqui que preparei para dizer para vocês, mas eu estou emocionada com a ideia do Gandhi e de algumas partes do filme. E eu gostaria de compartilhar com vocês que nos Estados Unidos nós também estamos trabalhando com a justiça restaurativa e com os círculos, o trabalho circular, né? Como isso pode ser usado para restaurar grandes grupos de pessoas. E então o instituto onde o Howard Zerr trabalha, eles têm um projeto de juntar os descendentes dos escravos e dos donos de escravos para sentarem juntos em um círculo, conversarem entre si, falarem sobre a história e ver como eles estão hoje e trabalhar uma cura entre eles. Então, isso é algo muito útil para nós, como nós cuidamos da cura do passado e no estado da onde eu venho, tem danos históricos para nós, os danos que nós fizemos às nações nativas dos Estados Unidos e pegamos a cultura deles, a terra deles e destruímos a própria essência da identidade desse povo. Então, o trabalho varia de reuniões comuns nas escolas, de brigas em escola e até como curar o passado que aconteceu com pessoas até o presente. E eu espero que possamos trabalhar cada vez melhor com isso. Nós estamos muito no começo para entendermos quais são as perguntas corretas que devemos perguntar e quais são as que são verdadeiramente produtivas para nós, e vamos melhorar com relação a isso. Porque o propósito é a cura, é estarmos conectados uns aos outros. Isso está nos nossos genes, na nossa biologia, e nós queremos estar conectados uns aos outros. Os seres humanos desenvolvem em comunidade, eles não se desenvolvem como atores individuais, eles se desenvolvem em comunidades. A nossa biologia sabe o que nós precisamos fazer para estarmos em uma comunidade de uma maneira boa. E podemos encontrar o nosso caminho de volta para algo bom, reconectando-nos com nossa genética, como estar em boas relações entre nós, como estamos em uma comunidade. Eu gostaria de pedir desculpa a vocês por não falar português, e eu agradeço a paciência de vocês com o trabalho da tradução e o bom trabalho feito pelos tradutores. E eu agradeço o seu trabalho de tornar possível que eu esteja aqui, podendo falar minha própria língua. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das ideias básicas do processo circular e da justiça restaurativa. E a minha experiência foi muito baseada nos Estados Unidos e no Canadá. E algumas dessas experiências podem servir para vocês, outras não. Então, eu convido vocês a usar o que é prático, é bom para vocês e deixar de lado aquilo que eventualmente não sirva. Ninguém tem respostas para uma comunidade, é a própria comunidade que tem que descobrir o que é melhor para ela, para cada comunidade em particular. Então, eu vou começar compartilhando a voz de um jovem. No oeste do Minnesota, há uma região que tem várias comunidades, e cada comunidade tem um círculo. E eles cuidam de casos juvenis, da justiça juvenil, eles trabalham com jovens por algumas semanas, por alguns meses, ou talvez um ano, dependendo de quanto tempo é necessário para estabilizar aquela pessoa de volta. E eles trabalham com todos os tipos de coisas com esses jovens, com a família deles, com um grande número de voluntários da comunidade e de outros apoio de outras pessoas da comunidade. Eles sentam num círculo e esse jovem foi trabalhado por um grande tempo, e ele estava fazendo bem, eles tiveram um círculo de celebração para celebrar o seu sucesso. E ele se liberou, terminou-se o processo circular dele.
E depois ele acabou, então, entrando com alguns problemas, ele teve que voltar para o círculo, então deram a ele uma tarefa, pediram que escrevesse um relatório sobre onde ele estava quando chegou ao círculo, como ele pensava, como se sentia. Depois deveria escrever sobre como estava hoje, como pensa agora e como se sente agora, como se relaciona com as pessoas. Por fim, como se vê no futuro, como se vê na comunidade, com a sua família. Então, isso foi o que ele escreveu. Ele então falou como ele se via no futuro. Então, ele escreveu o seguinte: um menino e seu pai estão pescando. O menino diz ao pai: "Pai, como você era quando você era mais jovem?" O pai respira fundo e diz: "Bem, meu filho, eu não era a pessoa que você vê hoje. Olha, eu era um adolescente perturbado. Eu não me preocupava nem tinha remorso pelas coisas que eu fazia. Eu fazia o que queria. Nessa altura da minha vida, eu perdi alguém muito importante para mim. Eu não sabia o que fazer. Não ligava mais para a vida nem para nada. Eu queria que a morte chegasse a qualquer minuto. E estava bem com isso. Eu me metia em brigas e não ligava se machucasse alguém no meu caminho. Eu tinha o pavio mais curto e estourava à toa. Meu pai sempre estava bêbado e gritava comigo, e com as suas tias e com sua avó. Toda noite eu tinha que aturar isso. Sua avó era a única trabalhando e seu avô só bebendo. Minha infância foi roubada de mim por causa das coisas que ele fazia. O menino perguntou ao pai: "Pai, por que você tinha tanta raiva da vida?" O pai falou: "Filho, eu perdi meu melhor amigo. Ele era como um irmão. Minha mãe era a única que sustentava a família. Eu tinha um pai que gostava mais de beber do que da família dele. Depois tive problemas com a lei, mas não importa o que, sempre era só a minha mãe que ficava do meu lado. Eles me puseram num programa chamado Círculo. E o menino perguntou: "O que é círculo?" O pai respondeu: "É um recomeço, filho." Eu comecei ali olhando para caras que eu desprezava e depois me vi gostando deles e nunca mais esqueci. Cheguei com uma atitude destruidora e muito provocante. Com o passar do tempo, eu fui me abrindo e perdi a vontade de brigar. Era difícil acreditar que essas pessoas estranhas tinham se transformado na minha família. Então, meu filho, o homem que você está vendo é bem diferente do que era, disse o pai. Meu filho, levou tempo para eu virar a pessoa que você está vendo hoje. Sou muito mais maduro e achei um jeito de controlar a raiva e o ódio. Não tenho mais vontade de morrer nem machucar os outros, pois, meu filho, as palavras são mais fortes que socos. Minha visão da vida é a maior mudança, porque, meu filho, é a vida que é a coisa mais importante. Rezo toda noite para você conseguir o caminho certo e Deus desviar você do caminho que eu estava. Hoje eu assumo responsabilidade pelas minhas ações, pois ninguém é homem antes de fazer isso, meu filho. Se algum dia você vir que está caindo ou escorregando na vida, sempre se levante mais forte do que nunca. Hoje eu sei dar valor a tudo que o círculo me ensinou. Eu não seria quem eu sou hoje se não fosse por eles. Aprendi a ficar longe de encrencas e distinguir o certo do errado. Além disso, aprendi a corrigir os erros que fiz nessa vida. Esse homem aqui aprendeu que precisa ser honesto com as pessoas que importam, porque a verdade liberta. A vida era dura comigo, porque eu fazia que ela fosse dura. As pessoas te querem bem, meu filho, mesmo quando parece que não, elas querem sim. Tudo na vida é possível, basta acreditar em você como eu acreditei e será feito. Eu agora tenho paz em mim e não espero mais que a morte venha me buscar. Criei laços com gente desconhecida que eu chamo de família. O mais importante que aprendi foi que leva tempo para mudar e para ser respeitado você precisa conquistar, porque não vem de graça. O menino ficou ali sentado, espantado com essas palavras de sabedoria e conhecimento. E também chocado por saber o que o pai tinha sido. É, meu filho, a vida é cheia de surpresas. Me diga, meu filho, o que você quer da vida? Bem, pai, quero ser um ótimo pai e ter um emprego na polícia. Quero também ter uma boa casa com um bom terreno e que meus filhos sejam criados para serem crianças bem comportadas na sociedade. Uma mulher bonita que cuide das crianças enquanto eu cuido de todo o resto. Acho que é isso, pai. Ah, e ser respeitado como você é. Bom, essas são as palavras de um jovem que passou pelo processo circulares e a sua percepção sobre o que significou para ele e o que ele aprendeu com isso, com todo este processo. E eu acho que é mais poderoso do que qualquer outra coisa que eu possa mostrar para vocês sobre os círculos, mas eu vou falar um pouco sobre como criamos esse espaço e o impacto que teve em sua vida. Então, círculos O ciclo de construção de paz do qual eu trabalho baseia-se dos nativos norte-americanos e o ciclo de conversas que tinham tem a ver com o que nós temos no processo de justiça, onde há a vítima, os apoiadores da vítima, o agressor, os apoiadores do agressor e membros da comunidade interessados, no caso, num diálogo estruturado sobre o que aconteceu, por que aconteceu, qual foi o impacto e o que é necessário para reparar o dano ou o mal, impedindo que aconteça de novo. Essas são todas as metas do processo. Os participantes se sentem em círculos, em mesas ou outras peças de mobiliário, um objeto chamado bastão de fala, circula pela ordem entre os participantes, que falam somente quando estão segurando o bastão de fala. A utilização deste bastão de fala reduz o papel do facilitador e elimina as conversas paralelas ou interrupções, pois só ele define quem fala enquanto os outros ouvem. O processo poderá acontecer em círculos diferentes, um separado para a vítima e o outro para o agressor, antes que todos se reúnam para determinar um plano de ação que trate das questões levantadas ao longo do processo. Como consenso, o círculo poderá estruturar a sentença do agressor e também estipular as responsabilidades dos membros da comunidade e dos agentes da justiça como parte do acordo. O processo circular está enraizado em tradições antigas e tem o aporte de conhecimentos contemporâneos sobre a vida em sociedades multiculturais que mudam com rapidez. As comunidades antigas usavam processos similares aos círculos para tratar do trabalho da comunidade, como é costume em muitas comunidades indígenas em todo o mundo. Acreditamos que seja uma forma comum de engajamento coletivo em torno de questões de interesse da comunidade em todos os tempos e lugares. Os processos circulares escritos e que eu trabalhei descendem mais diretamente das tradições de vários povos das Primeiras Nações e dos nativos americanos, que ainda usam círculos e encarnam ensinamentos centrais relacionados ao círculo em seu modo de vida. O processo circular também é formado por experiências modernas de diálogo, criação de consenso, comunicação intercultural, reconhecimento de interesses individuais, teoria das mudanças e transformação pessoal. O processo é um equilíbrio entre o antigo e o contemporâneo, o indivíduo e o grupo, o ser interno e o externo. O ciclo é uma técnica para organizar de modo eficiente a comunicação grupal, para construir relacionamentos, tomar decisões e resolver conflitos. Ainda mais importante, o ciclo encarna e nutre uma filosofia de relacionamento e interconexão que pode nos guiar em todas as circunstâncias, dentro e fora do círculo. O círculo é um espaço intencional concebido para apoiar os participantes, permitindo que tragam à tona o melhor de si, para ajudá-los a se comportarem com base nos valores que retratam seu modo de ser quando estão no melhor de si. O círculo cria um espaço protegido que permite praticar o comportamento baseado em valores daquele melhor de si, naquelas ocasiões em que parecem arriscado fazê-lo. Quanto mais as pessoas praticam este comportamento no ciclo, mais esses hábitos são reforçados e levados para outras regiões de suas vidas. O fundamento estrutural do círculo inclui os valores que nutrem bons relacionamentos com os outros e os ensinamentos-chave comuns a todas as comunidades indígenas. Juntos, esses valores e ensinamentos antigos criam um poderoso sistema radicular que ajuda a formar um continente para raiva, frustração, alegria, dor, verdade, conflitos, visões de mundo diferentes, sentimentos intensos, silêncio e paradoxos. Para criar os valores fundamentais do círculo, os participantes identificam valores que consideram importantes para um processo saudável e que traga bons resultados para todos. Valores recorrentes são quando nós temos os participantes identificando seus valores, são honestidade, respeito, abertura, cuidado, coragem, paciência e humildade. As palavras exatas variam de grupo para grupo, mas os valores gerados pelos círculos em uma imensa variedade de contextos são essencialmente consistentes. Descrevem aquilo que queremos ser. Somos o melhor de nós mesmos. No círculo, os valores não são presumidos nem tampouco impostos pelo facilitador. Uma conversa consciente entre os participantes sobre os valores que desejam manter no espaço coletivo é parte crítica do processo circular. As raízes indígenas do processo circular contribuem com conhecimentos-chave para os fundamentos do círculo. Esses conhecimentos estão ligados à imagem do círculo como metáfora para o modo como funciona o universo. Para muitos povos indígenas, o círculo, enquanto símbolo, traz uma visão de mundo, uma forma de compreender o funcionamento deste mundo. Eles são parte integrante dessa visão do mundo e do próprio espaço do círculo. O primeiro, e para mim o mais importante de todos, nesta visão de mundo é que tudo está interligado. Interligação profunda, nós como seres humanos e a nossa relação com todos os outros aspectos da criação, com a terra, com a água e com os outros animais, com tudo, tudo está profundamente interligado. Segundo, ensinamento indígena, importante para o círculo, é que, embora tudo esteja interligado a partes distintas, é importante que essas partes estejam em equilíbrio. Nós somos peculiares como indivíduos, mas estamos profundamente ligados. O terceiro ensinamento que é importante para círculos é que cada parte do universo contribui com o todo e é igualmente valiosa. Em círculos nós somos iguais, todos têm a mesma oportunidade para falar, a ideia de todos é igualmente importante. O pressuposto de que tudo está interligado tem implicações profundas para os relacionamentos humanos. Significa que não é possível expulsar, excluir ou se livrar de ninguém ou de nada. Esses valores partilhados nos mostram que exclusão nunca é uma solução. Nós temos que aprender a lidar com as dificuldades que temos entre nós. Precisamos encontrar o caminho para resolver as coisas. Esses valores partilhados e conhecimentos antigos permeiam cada aspecto do processo. Eles formatam a atitude do facilitador ou guardião do círculo e definem a atmosfera e o clima do espaço que o facilitador está tentando criar junto com os participantes do círculo. Esses valores são uma visão das possibilidades do grupo. Em geral, os participantes não se encontram numa situação que reflete esses valores e ensinamentos quando chegam pela primeira vez no círculo, especificamente quando estamos falando sobre o sistema judiciário. A intenção do círculo é ajudá-los a caminhar na direção desses valores e ensinamentos, partindo da situação onde estavam no momento de entrar no círculo. Cada fase do processo circular atua no sentido de construir e nutrir a capacidade dos participantes de agir segundo esses valores e conhecimentos. Para ter sucesso na tarefa de apoiar o movimento dos participantes nessa direção, o processo circular deve ser um modelo desses valores e conhecimentos de todo modo que seja possível. Os círculos utilizam vários elementos de estrutura para atingir esse tipo de coisa, e um deles são as diretrizes que são geradas pelo grupo e os acordos feitos pelo grupo de como eles devem ser feitos. Temos o bastão de fala, talvez seja o mais importante de todos no processo de círculo, compartilha o espaço da voz, dá espaço para aquelas pessoas que são mais quietas e limita o poder do facilitador de maneira muito importante. Os círculos utilizam cerimônia de abertura e fechamento para ter um espaço e monitoramento para que as pessoas possam transitar de interações normais para aquelas mais complexas. O círculo também utiliza a partilha de histórias, a partilha de histórias pessoais. É uma maneira de oferecer possibilidades ao invés de lições cognitivas. O papel do guardião ou facilitador é diferente da maioria dos processos e todas as decisões do círculo são feitas por consenso e definimos isso como sendo o fato de que todo mundo pode aceitar aquilo. Talvez você não seja mais animado em relação àquela decisão tomada, mas você pode conviver com aquela ideia. Há outras características muito importantes também, centrais do círculo. Uma é que em círculos nós fazemos construção de relacionamento antes da discussão do assunto em questão. Os círculos intencionalmente retardam o diálogo sobre temas contenciosos até que o grupo tenha avançado um pouco na construção de relacionamentos. Antes, há uma introdução onde as pessoas são convidadas a compartilhar algo sobre elas, a criação de valores e orientações do círculo e um momento de rodada para contar a sua história relacionado à questão em pauta, mas não especificamente sobre isso. Essas rodadas geram no círculo uma consciência mais profunda de como todas aquelas jornadas humanas criaram experiências. E aí há uma conscientização maior dentro do círculo, como isso foi gerado em relação às experiências similares, às expectativas, medos, sonhos, esperanças. Essas rodadas introdutórias servem também para apresentar os participantes uns aos outros de uma forma inesperada e assim delicadamente desfazem pressupostos de uns em relação aos outros e vice-versa. A criação conjunta de orientações oferece ao grupo a oportunidade de vivenciar a busca de terreno comum, apesar de graves diferenças. No círculo não se vai direto ao ponto de propósito. O tempo gasto na criação de um senso de espaço partilhado, interconexão grupal, aumenta o nível de segurança emocional, que por sua vez permite que verdades mais profundas aflorem. Esse tempo também promove consciência da humanidade partilhada por todos os participantes.
Uma outra característica do círculo é muito importante compartilhar a liderança. Muitos elementos estruturais do círculo tira a responsabilidade do facilitador para o conjunto dos participantes. A criação coletiva de valores e orientações para o círculo envolve todo o círculo na definição das expectativas para a conduta de todos. Quando isso acontece, é mais provável que os participantes assumam a responsabilidade para garantir que tais expectativas se realizem. O uso do bastão da fala vai passando de pessoa a pessoa para regular o diálogo e reduz o poder e o papel do facilitador. Em muitos tipos de processo, o facilitador tem o poder de determinar quem vai falar e pode falar a qualquer momento. Num círculo, o facilitador pode falar sem o bastão de fala, mas só o faz se houver um problema sério que deve ser tratado. A qualidade do processo é responsabilidade de todos os participantes e não apenas do guardião, porque ele senta como um igual dentro do processo e geralmente só fala quando o bastão de fala chega até ele ou quando depende dele para a solução e para o controle. Há diferentes maneiras que os círculos estão sendo usados. Nós não vamos ter tempo de falar de todas elas em detalhe, mas nós usamos o círculo para celebrar um evento grande e bonito na vida de uma pessoa ou para situações complexas e difíceis. Há muitos círculos entre esses todos e eles têm sido usados muito em escolas e no sistema judiciário. Eu não sei, eu gostaria que a gente tivesse tempo para perguntas e respostas, então eu vou fazer o fechamento e depois vou abrir para perguntas. Eu gostaria de voltar à ideia da interconexão. Vou contar uma história do meu país. Um afrodescendente mudou com a sua família para um outro ambiente melhor, para salvar o seu filho. E ele gostaria de suportar, apoiar uma adolescência saudável para o seu filho. E o seu filho foi morto por uma gangue de uma vizinhança ruim. E quando ele foi entrevistado, que perguntaram para ele: "Você fez tudo o que você podia pelo seu filho?" Ele respondeu: "Não, eu não fiz. Eu me esqueci de uma coisa. Eu me esqueci de cuidar dos filhos dos outros." Somos todos profundamente interligados. Não há escapatória a longo prazo. O que está acontecendo com os outros vai afetar a nós mais cedo ou mais tarde. Essa mudança de perspectiva é muito grande, pelo menos para nós nos Estados Unidos. Isso significa que não podemos nos beneficiar à custa dos outros. Não tem como sair, evitar o conflito, ignorando os problemas. É necessário que haja uma mudança muito elevada na maneira de pensar. Isso significa que nós nunca estamos sós, nós sempre pertencemos, não importa o que aconteça. O medo de não pertencer, ou a dor, medo de sentir a dor de não pertencer, está na raiz da violência e do mal no mundo. Viver como se todos pertencessem pode ser a melhor medida de prevenir a violência. As práticas restaurativas nos ajudam a viver como se todos pertencessem. O impulso restaurativo é sempre dirigido para a cura. Muito obrigada por vocês todos ouvirem.
Alô, agora veio. Eu só peço que esperem a chegada do microfone, porque a gente está gravando e vai colocar essa gravação toda no site do comitê. Tem o Isaac ajudando também, então a gente vai revisar uma lá, outra cá. Pois não. Um de cada vez, calma.
Eu queria pedir para você explicar, por favor, um pouco mais o trabalho do facilitador, o que exatamente ele faz no círculo?
O papel do facilitador no círculo é ajudar o grupo, os participantes no círculo, a criar um espaço para ajudá-los no processo de formar o seu próprio espaço e suas orientações e ajudá-los a construir os relacionamentos e, através disso, criar esse ambiente onde as pessoas podem se respeitar. E, uma vez que esse ambiente seja criado, então a responsabilidade do facilitador ou do guardião, nós usamos também esse termo. Então, o papel do facilitador é monitorar a qualidade do espaço. Se o espaço se tornar não saudável ou não seguro, então ele tem que mostrar isso ao grupo para que o grupo possa resolver essa situação e manter a qualidade do espaço. Esse é o papel do facilitador. E como é uma pergunta, eu mencionei várias partes disso: a discussão dos valores, o uso da cerimônia para separar de uma maneira como nós estamos no, na sala, e mostrar a vulnerabilidade pessoal, criar uma segurança para que a pessoa possa compartilhar a sua vulnerabilidade. Essa é uma técnica que nós usamos para esse espaço.
Boa noite. Por gentileza, eu gostaria de saber qual o período de duração dessas reuniões e qual a frequência que elas ocorrem.
A duração de um círculo e qual é a frequência que ele acontece depende muito de cada caso. Vamos dar alguns exemplos. Numa escola elementar, quando eles começaram a usar o círculo para os conflitos entre as crianças, o círculo poderia acontecer uma única vez durante 45 minutos. No sistema judiciário, quando é usado com jovens com questões complicadas, eles se encontrariam a cada 15 dias, durante 2 horas, e isso pode acontecer durante um ano, por exemplo, pode ser alguns meses ou até um ano. Então, cada uso do círculo é feito de acordo com o contexto particular. Por exemplo, com os prisioneiros em Minnesota, o círculo foi usado com as pessoas que trabalhavam lá, não com os prisioneiros. Eles podem pedir para usar o círculo. Eles têm só 2 horas para usar o círculo. Se eles não conseguirem resolver todas as questões nessas 2 horas, eles voltam uma outra vez. Então, em cada caso, é flexível e feito de acordo com a necessidade da pessoa que está usando o círculo. E eu gostaria de voltar à primeira pergunta, e que eu me lembrei de algo. Uma das coisas que contribui muito para criar esse espaço seguro das pessoas tomar a responsabilidade é o bastão da fala. O bastão da fala, quando a pessoa tem esse bastão, ninguém mais fala. Cria uma segurança muito grande para a pessoa que está naquele processo e encoraja as pessoas a assumirem a responsabilidade.
Boa noite. Você teria uma experiência sobre como criar uma cultura na comunidade para a implantação de círculos?
Vocês vão saber mais, porque é muito baseado na cultura. Mas eu posso falar sobre a maneira como eu lido com isso, porque eu trabalho no departamento de correções da prisão e no espaço todo. E a primeira coisa que eu fiz foi falar publicamente. Eu dizia que cada vez que as pessoas se reunirem, eu venho para falar sobre essas ideias. Então, eu vou e falo onde as pessoas se reúnem. Também é muito importante para mim, ao fazer aquela fala, a palestra, que eu nunca vi como minha tarefa convencer ou persuadir. Eu simplesmente ofereço uma visão e ideias e então, sempre que as pessoas tiverem uma atitude de aceitação, eu vou trabalhando cada vez mais com elas para mostrar as diferentes práticas restaurativas, como aplicar isso na comunidade delas. Eu sempre me descrevo como uma oportunista, quer dizer, eu vejo as aberturas que acontecem em determinadas comunidades e posso sentar com as pessoas, com os juízes, com os policiais, com os professores, numa escola, não importa onde for, qualquer local que tenha essa energia e as pessoas estejam interessadas com relação a isso, eu vou trabalhar com essas pessoas. Então, a fala, a palestra para o público é o primeiro passo e conforme a gente vai conseguindo a mídia para compartilhar essa história para um público maior, descobrir aonde as pessoas estão se reunindo. Então, em Minnesota, por exemplo, as pessoas se reúnem se nas igrejas, nas organizações, e nós vamos até lá, falamos sobre o nosso trabalho que estamos fazendo, convidamos as pessoas para voluntariarem conosco e constantemente estamos buscando chegar até as pessoas e sempre que temos conexões que nos convidam, eu me torno consciente desse enfoque como um enfoque americano. Quando eu fui para a Europa recentemente, na Dinamarca e na Noruega, eles disseram que isso não funcionaria da mesma maneira. Os americanos têm uma história de revolução, de se rebelar contra o rei, e ainda uma quantidade de rebelião e de rebeldia. Então, esses movimentos são comuns entre nós. E nós temos essa capacidade de mudar as coisas. E isso é maior do que na Europa e no Canadá. Porque na Europa e no Canadá, os governos foram benevolentes. Mas uma parte do que nós fazemos nos Estados Unidos, nós chamamos de organização de comunidades, podem ser relevantes ou não para vocês. Mas isso foi importante para nós, para divulgar uma cultura diferente. E uma outra coisa que tem crescido no nosso trabalho de justiça restaurativa é a nossa realização. O Gandhi já trazia essa cultura há muito tempo e nós descobrimos recentemente. Muitos de nós que trabalhamos na justiça restaurativa, nós temos que viver isso em nossa própria família, com nossa vizinhança e em nosso local de trabalho. E isso, em geral, é a parte mais difícil. Manter essa abertura da possibilidade de bondade para alguém que entra no nosso caminho. Quando nós temos essa paixão pela justiça restaurativa, nós começamos a demonizar essa pessoa, e esse é o problema. Nós temos que permanecer no local da compaixão para essas pessoas que estão próximas, para conseguirmos fazer esse trabalho. E isso se aplica a todos, não só às pessoas que concordam conosco. E é uma grande caminhada essa. É uma grande caminhada.
É, nós temos uma questão de tempo. É, deixamos esvair alguns segundos preciosos no início. E agora vamos precisar encerrar com uma única pergunta. Sinto muito.
Desculpe, meu português não é muito bom, então vou ter que fazer minha pergunta em inglês. Você falou sobre o bastão de fala. E a minha pergunta é como vai de mão em mão no círculo? Há um limite de tempo? Como é que funciona isso? E como o grupo lida com isso? Quando uma pessoa quer segurar e agarrar o bastão, como é que isso é feito? Ou seja, dando chance a todos para que possam falar.
Você acabou de falar sobre uma questão chave que sempre é perguntada nos treinamentos. Ele vai de mão em mão, em volta do círculo, e geralmente você tenta usar um bastão de fala que tenha um significado para aquelas pessoas e ajuda a criar uma atmosfera de respeito. Eu nunca trato isso de uma maneira casual. Eu sempre levo alguma coisa que tenha um significado forte para mim ou para o grupo. Em geral, você pode deixar que eles caminhem em volta do grupo. Mas se você estiver numa situação que você sabe que tem uma pessoa no grupo que tem a tendência a falar por muito tempo, ou quando você tem um tempo muito curto, por exemplo, quando fizemos um círculo com 25 pessoas sobre um conflito numa comunidade religiosa e nós tínhamos só 2 horas e meia, e isso é pouco tempo para 25 pessoas, Então, nós tivemos que identificar os valores e fazer o relacionamento antes. Então, nós pedimos que as pessoas se restringissem a duas sentenças. O que essa comunidade significava para elas, pedimos que se restringissem a duas frases. E isso fez com que as pessoas percebessem que não podiam falar demais. Geralmente, nós damos algumas orientações antes de começar, se a gente tem uma preocupação com o tempo, mas se apesar disso alguém falar por um tempo muito longo, então essa é uma situação onde o facilitador precisa interromper gentilmente e lembrar a pessoa que há outras pessoas que precisam falar e que seria importante que todos tivessem a sua voz ouvida. E uma das técnicas é que nós dizemos que precisamos de fato entender o que é mais importante para vocês. Podia você, por favor, resumir o que é mais importante para que os outros também tenham oportunidade de falar e dizer o que eles sentem e o que eles pensam. E isso é uma maneira de honrar a pessoa e continuar passando o bastão.
Professora, haveria algum e-mail para o qual as pessoas pudessem lhe encaminhar questões?
Sim, as pessoas podem mandar um e-mail para mim a qualquer momento. Eu acho que deve estar no livro, não? No livro tem o e-mail, acho que na capa. Na versão inglesa, ele está na capa. E, é, o meu nome, K-A-Y... É, Pranis, Pranis, e para vocês que puderem ler inglês, há vários livros publicados por uma organização não governamental que é chamada Living Justice Press, e o site deles é Living. E eles publicam livros sobre os círculos e a partir daí eles têm links para outros websites. Há trabalhos maravilhosos acontecendo no mundo todo e trazer essa sabedoria antiga para a nossa comunidade.
Professora, muitíssimo obrigada. Em nome da Associação Palas Atena, do Comitê Paulista para a Década da Cultura de Paz, lhe agradeço imensamente a generosidade da sua presença. E estão todos convidados para a celebração do lançamento do livro Processos Circulares, Teoria e Prática. Muito obrigada, boa noite.